Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Suno Notícias. Segundou, então, hein? Tamo junto. O final de semana que voou, escapedeu-se. Eu areia por entre os dedos, assim, final de semana passa muito rápido. Mas é sempre um prazer falar com vocês aqui agora, que são 19 horas, nessa segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022. Esse mês que também não acaba, tá? Se o tempo do final de semana é muito mais rápido, o tempo do mês de agosto é um outro ritmo. E a semana começou com o Ibovespa andando meio de lado, viu, investidores? O mercado continuou olhando, por exemplo, para o processo de alta de juros lá nos Estados Unidos. Inclusive, tem cada vez mais gente apostando que o Federal Reserve vai subir os juros em 0,75 ponto percentual agora no mês de setembro. Isso afeta as bolsas americanas e pega nos negócios aqui no Brasil. Por outro lado, a alta nos preços do petróleo jogou para cima as ações da Petrobras. Petrobras pesa demais no nosso Ibovespa e aí a gente vai para esse caminho meio zero a zero. Vamos continuar monitorando. Nessa semana tem indicadores econômicos bem importantes lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil capazes de fazer preço no mercado. A gente também fala sobre a XP Investimentos prevendo um dividend yield de Banco do Brasil de até 10% no ano que vem. E olha, com projeção de upside, hein? Eles acreditam que os preços das ações do Banco Estatal vão continuar a subir. Falando em estatal, e já que a gente está falando de petróleo, a gente continua com o foco em Petrobras. A empresa anunciou redução no preço de gasolina de aviação e também disse que não negou nenhuma proposta do BTG para vender a sua participação na Braskem. A gente vai detalhar isso para vocês e falar sobre outros destaques no noticiário econômico dessa segunda-feira, como, por exemplo, o Caged, que foi divulgado hoje, e também o Boletim Focus. O mercado está melhorando as suas expectativas, tanto para a inflação quanto para o PIB. Enquanto isso, vocês que nos assistem vão votando aqui na enquete. Eu quero saber se você já investe em Petrobras. É sim e não, e deixa aqui o seu comentário. Nessa noite fria de segunda-feira, pelo menos aqui em São Paulo, tá frio demais. Eu detesto frio, vocês já sabem, né? Vamos lá começar a nossa conversa, pessoal. Nosso papo de todos os dias começa agorinha, logo depois da vinheta. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos. E ó, você que está aqui junto com a gente, não se esquece, hein? Senta o dedo no like agora. Não deixa para depois, não, porque depois você vai esquecer, tô ligado. Então se inscreve aqui no nosso canal também. Além de deixar o like, inscreva-se. A gente está quase virando para 52.300 inscritos. É a meta dessa segunda-feira. Eu conto com você para a gente conseguir chegar lá, hein? Estamos a menos de 20 inscritos a última vez que eu vi. Então, por favor, se você está assistindo esse conteúdo agora e ainda não se inscreveu, tá perdendo tempo e tá me prejudicando aqui, tá? Pois é, vai lá e dá o seu botão de inscrever-se. Gente, vamos falar do Ibovespa hoje? Obrigado a todos que deixaram os comentários aqui já. Mas olha, Ibovespa terminou a segunda-feira bem pertinho da estabilidade, uma variação positiva discretíssima de 0,02%, fez com que o índice de referência da B3 fechasse a segunda-feira nos 112.323 pontos. A moeda americana, por sua vez, foi lá para baixo, hein? 0,88% de queda, R$5,03 o fechamento total, 5,0334. O IFIX não deu de ombros, continua subindo. Os fundos imobiliários, uma impressionante recuperação, 2.953 pontos no fechamento de hoje, depois de mais uma alta de 0,42%. Bom, o Ibovespa hoje, galera, continuou a olhar lá para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente tem o quê? A gente tem esse processo de alta de juros. Aqui no Brasil, meio que já foi, né? Boa parte do mercado acredita que a Selic atingiu o seu máximo ao chegar nos 13,75%. Alguns ainda falam que vai a 14%, mas praticamente ninguém acha que os juros no Brasil vão para além dessa taxa. A gente está num outro estágio, até porque a nossa economia é muito mais frágil, né? Tem até, estava vendo uma metáfora nesse final de semana, se não me engano, era na coluna do Gustavo Franco, no estado de São Paulo. Ele estava falando sobre a necessidade de juros mais altos e economias como a nossa. É como se você estivesse dando um remédio, né, para o corpo da economia americana, por exemplo, eles reagem mais rapidamente a esses juros. Aqui no Brasil, não. Então, você tem que dar uma dose de remédio um pouco maior para fazer com que a inflação seja, de fato, debelada. A nossa inflação ainda não foi debelada, mas o mercado está melhorando as suas expectativas. Em parte, uma deflação produzida por medidas populistas antes das eleições, mas que não devem ser devolvidas na mesma dimensão no ano que vem. Então, tá valendo, é do jogo. Além disso, as últimas leituras, tanto de IPCA quanto IPCA 15, embora assustem parte do mercado, mostram que parte da inflação já está cedendo. Então, isso deixa o mercado mais animado, deixa uma sensação de que o Banco Central pode ficar à vontade com a Selic nesses 13,75%, que não deve subir mais ainda. Mas nos Estados Unidos, investidores, o caminho é oposto, tá? Nos Estados Unidos, eles estão subindo os juros ainda. Eles já começaram, ainda nesse ano, esse aperto monetário. Nós vimos, né? Nós estamos vindo agora de duas altas seguidas de 0,75 ponto percentual, que é uma alta que a gente não via acontecer desde os anos 90 na economia americana. E antes da semana passada, o mercado estava apostando majoritariamente que o Federal Reserve fosse subir os juros em 0,5 ponto percentual na próxima reunião que vai rolar agora no mês de setembro, tá? Bom, aí veio o simpósio de Jackson Hole. Você deve se lembrar que na semana passada estava todo mundo numa ansiedade danada, né? Aquela expectativa, porque na sexta-feira haveria as falas do Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve. E nas falas do Jerome Powell, ele acabou adotando um tom que fez com que o mercado entendesse que o Banco Central americano não está dovish, como se diz no jargão, mas sim hawkish, né? Nada de pombinha. Tá mais para gavião mesmo, para águia, e estão mais preocupados em subir juros, mesmo que isso acabe gerando um processo recessivo, né? A economia americana faz parte do jogo. Aliás, usando essa metáfora do remédio, inclusive, os próprios formuladores de política monetária dos Estados Unidos disseram, é melhor, nós sabemos que o remédio é amargo, mas é melhor do que deixar a doença tomar conta, né? Foi mais ou menos esse o tom das mensagens na sexta-feira. Aquilo derrubou as bolsas na sexta-feira, derrubou também o Ibovespa, e nessa segunda-feira a aversão de riscos causada pela percepção de um Federal Reserve mais duro em direção ao aperto monetário mais firme continuou a fazer preço. Embora no fim do pregão houvesse alguma moderação, especialmente a de vinda das empresas mais ligadas a petróleo, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, não foi o suficiente para colocar os índices americanos no positivo. No fechamento de hoje, Dow Jones caiu 0,57%, S&P 500 caiu 0,66% e a Nasdaq, que é a bolsa mais sensível aos papéis de tecnologia, recuou 1,02% hoje. Um dia de muita volatilidade também em relação ao petróleo, porque em relação ao dólar, tá? Porque o dólar tendia a se valorizar nesse processo de aperto monetário nos Estados Unidos, mas depois também há sinalizações por parte do Banco Central Europeu de que eles também vão começar a subir juros. Ou seja, o Brasil já fez antes o trabalho que as maiores economias do planeta estão fazendo agora, né? Isso fez com que o euro, que chegou a perder a paridade com o dólar, né, voltasse a uma paridade ali, os negócios foram tomando muita volatilidade. Aqui no Brasil, o Ibovespa não tomou o mesmo caminho das bolsas americanas, muito por parte da Petrobras. E olha só, né, qual que é a expectativa? Seguinte, o mercado está colocando no preço do petróleo a expectativa de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, a famosa OPEP+, corte a oferta de petróleo. Tem alguns fatores que estão compondo isso, né? Claro, a própria baixa nos preços do petróleo nos últimos tempos e também outras questões que estão entrando na pauta quando a gente olha para petróleo e que estão ajudando a fazer com que os preços do petróleo voltem a subir. A gente tem uma temporada de furacões no Oceano Atlântico que chega firme lá nos Estados Unidos. A gente tem um impasse do acordo nuclear entre o Ocidente e o Irã, que não sai nunca de jeito nenhum. Tem uma crise política rolando brabamente lá no Iraque, que também é um importante produtor de petróleo. Tudo isso está diante da expectativa de que a OPEP decida, por conta própria, reduzir a oferta do petróleo. No final das contas, hoje, gente, o WTI para o mês de outubro subiu 4,24%. 4,24%, fechou hoje a 97 dólares e 1 centavos. O Brent subiu quase a mesma coisa, 3,93%, já está acima dos 100 dólares por barril, 102 dólares e 93 centavos, tá? Vamos ficar de olho nisso, porque, é claro, isso já causou efeito nas ações da Petrobras hoje. As ações ordinárias da Petrobras avançaram 2,16%, as ações preferenciais 2,5%, tá? Com essa alta de 2,16%, as ações ordinárias da estatal petrolífera terminaram o dia aos R$38,27, enquanto os papéis preferenciais terminaram o dia valendo cada um R$34,48, tá? Vamos ficar de olho. O Ibovespa, no final das contas, ficou, né, entre um lado e outro ali, porque puxando para baixo a expectativa de alta dos juros nos Estados Unidos, que deve punir a renda variável, um processo que o mercado achava que seria mais tênue, mas não será pelo jeito, tá? E por outro lado, a Petrobras, que pesa muito no índice, subindo firme de olho nos preços do petróleo que estão avançando. Lembrando que no nosso site, no suno.com.br/notícias, vocês encontram todos os detalhes aqui, hein? Tá aqui, ó, petróleo encerra pregão em alta de 4% com possível corte na oferta. E antes da gente detalhar um pouco mais sobre Petrobras, vamos embora então para o mapa dos ativos. Aqui, ó, os papéis da Petrobras subindo firmemente, aqui os papéis da Vale indo para baixo, junto com o setor de mineração e siderurgia também de maneira majoritária, com exceção de metalurgia Gerdau. Energia elétrica recuperando-se das perdas acumuladas na semana passada, o setor de bancos majoritariamente no positivo, com exceção de pequenas variações negativas de Itaú e de Itaúsa. Serviços médicos hospitalares também tenderam mais para baixo do que para cima. A gente vai ver uma notícia que está ligada com isso, tá? E também o setor de varejo majoritariamente no negativo hoje, com exceção de Grupo Soma e Americanas, Magazine Luiza, Lojas Renner, Pets, todas foram para baixo hoje, tá? Voltando para a Petrobras, outra notícia que fez diferença hoje, pessoal, a gente começou o dia com a expectativa de que, segundo a apuração do Lauro Jardim no jornal O Globo, a Petrobras teria dito não para o BTG Pactual, que queria comprar a parte da empresa estatal que hoje está na Braskem. Depois disso, a Petrobras emitiu um comunicado ao mercado e disse que a sua participação na Braskem faz parte da carteira de ativos à venda pela companhia, ou seja, reafirmaram a venda, dizem que continuam a seguir o plano estratégico 2022-2026 e disseram: a Petrobras informa que não está conduzindo nenhuma estruturação de operação de venda no mercado privado. Adicionalmente, a companhia informa que não é verdadeira a informação de que recusou a proposta do BTG. Então, tá na cara. Também não diz que aceitou, mas tá ali, né? Se você se lembra, a Braskem agora faz parte de um seleto grupo de empresas que tem um monte de gente afim, né? Segundo informações divulgadas pelo Valor Econômico semanas atrás, Apollo, BTG Pactual e Unipar teriam já apresentado propostas diferentes, inclusive com formulações diferentes para comprar a Braskem, tá? Isso não foi ainda desenrolado, continuaremos a acompanhar. E outra coisa envolvendo a Petrobras hoje é essa notícia da Warren, tá? Segundo a Warren, a Petrobras é a favorita deles. Eles disseram que é o ativo imbatível, tá? Fazendo as trocas aqui na carteira deles. Eles têm uma boa parte em energia, inclusive, aqui, tá? Tem CEMIG, tem Eneva, tem Petrobras, várias empresas compondo a carteira da Warren. Para você ver melhor como que aconteceu essa mudança, você acessa o nosso site no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. O meu nariz trancou, mas eu vou até o fim desse jeito, tá? Falando de outra empresa estatal, investidores, eu trago aqui a baila essa notícia que é baseada no relatório da XP Investimentos a respeito do Banco do Brasil. A XP Investimentos prevê que o BB vai pagar um dividend yield de 10,1% no acumulado de 2023, né? Que é quanto eles pagam de dividendos em relação ao valor das ações. Eles calculam que até o final deste ano o dividend yield do Banco do Brasil fique em 8,5% e cresça mais 1,5% até chegar aos 10% no ano que vem. Eles recomendam compra das ações do Banco do Brasil. O preço-alvo é de R$ 57,00, a cotação atual está ao redor dos R$ 41,00, ou seja, tem um upside, um potencial de alta, calculado pelos analistas da XP Investimentos, de até 37%. E deixa aqui também o seu comentário. Você acha que Banco do Brasil vale a pena comprar? Quero saber a sua opinião. Mais um destaque, eu falei para vocês olharem para as empresas do setor de saúde hoje na Bolsa aqui. Olha essa notícia do Valor Econômico. Senado aprova projeto que acaba com o rol taxativo da ANS. O texto vai à sanção, tá? Vocês se lembram dessa notícia? O rol taxativo da ANS foi algo que foi aprovado lá atrás e que acabou gerando, por parte dos consumidores e por parte dos investidores, reações bastante diferentes. Vamos dar uma olhada no texto aqui, a gente trabalha um pouco melhor essa informação. O plenário do Senado aprovou hoje, em votação simbólica, o projeto que acaba com o chamado rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Apesar da pressão contrária dos planos de saúde, a matéria passou sem qualquer modificação e, por isso, vai ser enviada diretamente à sanção do presidente Jair Bolsonaro. O texto ainda pode ser vetado, no entanto, pelo presidente. A proposta gera apreensão para as operadoras de saúde, que ameaçam repassar os custos para os clientes de maneira geral, mas é defendida por associações que representam pessoas com deficiência, autismo e doenças raras, entre outros pacientes de planos de saúde, tá? Porque era o seguinte, tem essa lista que é para as empresas de saúde complementar, que essa é uma lista que coloca lá os tratamentos, os remédios que elas têm que oferecer. E aí havia uma discussão se essa lista seria exaustiva, se eles poderiam seguir explicitamente ali, ou se ela seria uma lista meio que por aproximação, assim, se a justiça, por exemplo, poderia obrigar um plano de saúde a custear um tratamento que não está explicitamente contido ali na lista, mas que tem um tratamento similar e que faria sentido. Basicamente, essa questão. A gente vai para a interpretação literal ou vai para uma interpretação um pouco mais abrangente? As operadoras de plano de saúde, obviamente, querem que seja a interpretação taxativa, limitada, quase que literal ali. Se não está na lista, eles não têm que oferecer. Mas as associações que defendem pessoas que têm doenças raras, crianças com deficiência e por aí vai, entraram na justiça e fizeram também a sua pressão política ali para que os senadores aprovassem esse projeto que acaba com essa lista, né? Falando, não, os planos de saúde agora vão ter que cumprir e pagar por tratamentos que não estão contidos nessa lista. Os planos falam, olha, isso vai representar novos custos, a gente vai repassar isso para os consumidores também. Então, vamos continuar a prestar atenção nisso, porque isso pode fazer diferença nas ações dos setores nos próximos meses, tá? Ao que tudo indica, esse projeto que foi aprovado pelo Senado vai ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. É ano de eleição, né, gente? Isso não deve mudar muito em breve, tá? Mais um destaque aqui, olha, agora a gente vai para os números que foram divulgados hoje. A segunda-feira começou já quente, quando a gente olha para indicadores macroeconômicos, por exemplo, teve a divulgação do CAGED, tá? E o Brasil teve mais um saldo positivo de geração de carteiras, isso no mês agora de julho. Foram 218.902 carteiras. O CAGED, ele é uma conta de mais e menos, né? Empregos gerados menos os empregos perdidos. O saldo foi positivo em 218.902 carteiras. O mercado de trabalho continua mostrando sinais de aquecimento, embora esse número tenha vindo um pouco abaixo do que o mercado estava esperando, tá? Mas temos uma recuperação aqui ainda do mercado formal. E a gente tem também um indicador ligeiramente positivo quando a gente fala do salário médio de admissão, tá? Em relação ao mês de junho, houve uma alta de 0,19%. O salário médio agora é de R$ 1.926,54. Lembrando que o CAGED é só para trabalhadores de carteira assinada, trabalhadores formais, portanto, tá? Mais um destaque de hoje. Segunda-feira, de divulgação de Boletim Focus, né? O mercado divulga para o Banco Central, quais são as suas projeções para os principais indicadores macroeconômicos. O Banco Central compila aquilo e faz a divulgação. Vamos dar uma olhada como que o mercado está olhando para a inflação, como que o mercado está olhando para PIB, como que o mercado está olhando para Selic e dólar, né? São os indicadores mais importantes. Vou deixar bem grande na tela aqui para quem nos acompanha pelo YouTube. E aí a gente bate o olho. Está aqui, ó. IPCA.
Nossa, gente, desculpa, o nariz entupiu completamente durante a live, tá? 4 semanas atrás, investidores, o mercado acreditava que a inflação fosse terminar o ano em 7,15%. Isso foi caindo, caindo. Na semana passada, a medida era de 6,82% e hoje é de 6,70%. Essa foi a 9ª semana seguida em que o mercado reajustou para baixo a projeção de inflação. Bom dado, hein? E quando a gente considera as projeções coletadas nos últimos 5 dias úteis, a gente está falando de uma expectativa ainda menor, tá? É de 6,61% para o fim desse ano. Quando a gente olha para o mercado, olhando para o mercado e as suas expectativas para a inflação do ano que vem, a gente também está vendo agora um processo de redução nisso. Olha que coisa positiva, né? Para nós brasileiros, enquanto investidores e quanto... enquanto consumidores também, tá? Semana passada o mercado acreditava que a inflação fosse terminar 2023 em 5,33%, agora a mediana é de 5,30%, foi a segunda semana seguida de queda. O PIB, o mercado projeta que o PIB vai crescer este ano, 2022, 2,10%, de 2,02% na semana passada, alta de 0,08 ponto percentual. Essa foi a 9ª vez seguida em que o mercado reajustou para cima a sua projeção para o PIB deste ano. Já para o ano que vem, de novo uma redução. 4 semanas atrás o mercado acreditava que o PIB fosse crescer 0,40%, passou para 0,39% semana passada, agora a mediana é de 0,37% para o PIB do ano que vem. O mercado manteve as apostas de câmbio, tanto para esse ano quanto para o ano que vem, em R$ 5,20, e para a Selic, também manutenção, aposta generalizada ali de que a Selic vai terminar o ano de 2022 em 13,75% e que vai terminar o ano que vem em 11%, Selic mais alta por mais tempo. O mercado não vê muitas surpresas, muitos sustos em relação a isso, tá bom? Essa semana, investidores, a gente fica de olho em mais 2 indicadores muito importantes. Aqui no Brasil, quinta-feira, tem a divulgação do PIB. A gente vai acompanhar bem de perto aqui, vamos conversar com economistas, inclusive. E nos Estados Unidos também tem o payroll, se não me engano, é na sexta-feira, tá? O relatório de geração de empregos dos Estados Unidos, ele vai ser usado pelo mercado para calibrar as apostas do que vai acontecer com os juros na maior economia do planeta. Isso com certeza faz preço lá nas bolsas americanas e também chega firme aqui no Brasil, beleza? Outra dica que eu dou para vocês é para vocês darem uma olhada no site do Suno Notícias, no suno.com.br, e dê uma olhada aqui, ó, porque está começando hoje a semana de renda fixa do Suno Notícias, a sua chance de aprender a investir nesses produtos. Já tem matéria no ar aqui sobre os melhores investimentos em renda fixa para 2022, vocês vão conferir todos os dias matérias entrando, e também tem conteúdo que vai ser produzido ao vivo aqui no nosso canal do YouTube para vocês aproveitarem, tá bom? Eu vou subir a musiqueta e dar o resultado da nossa enquete, tá? Vamos lá, vocês têm Petrobras na carteira? Não, 52%, mas 48% diz que sim, praticamente um empate aqui, hein, gente? Obrigado a todos que votaram na nossa enquete, que deixaram os comentários, que se inscreveram no nosso canal, por favor. E olha, eu vou me medicar, já tô me medicando, inclusive, e amanhã a gente volta mais rapidamente, inclusive, mais detalhadamente, trazendo notícias para vocês na terça-feira. Amanhã é dia 30, hein? Vamos ver se a semana que termina lá no dia 34 de agosto, a gente vai estar junto, se Deus quiser, tá? Não se esqueça, inclusive, que às 9 horas da manhã tem Beatriz Boiadian e ao meio-dia de amanhã tem ainda o almoço com o gestor, o galera da Rio Bravo, vai falar sobre os fundos deles aqui, tá? Obrigado, gente, pela audiência. Boa semana para todos vocês. Se cuidem, que o tempo tá muito louco. Se você, como eu, tem rinite, então se cuide em dobro, tá bom? Obrigado, gente. Grande beijo para vocês, grande abraço. Até amanhã.